Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Fala aí, galera, boa noite! Estamos ao vivo com mais uma edição do Pit ao Grid, edição número 62, para falar do Grande Prêmio da Áustria, que teve aí uma corrida solo do Verstappen, com muitos incidentes relacionados à direção de prova e, claro, também outros assuntos muito importantes. Também tivemos aí mais uma fatalidade acontecendo também em Spa-Francorchamps, também foi uma nota muito importante do fim de semana. Comigo aqui hoje, Eduardo Costa. Boa noite, Edu.
Boa noite, Maurício. Boa noite a você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube. Ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo no agregador ou acompanhando também no YouTube durante a semana. Prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem está vendo ao vivo, né, um pouquinho mais tarde, né, por conta aí de algumas questões logísticas, a gente acabou deixando para fazer o episódio de hoje um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui. E, Maurício, estou particularmente ansioso para esse episódio de hoje, porque muito a comentar, principalmente sobre essa questão de limites de pista, que, como diz até o próprio nome do vídeo e que você sugeriu para o episódio, a Fórmula 1 passou do limite.
É verdade, passou dos limites. É curioso, porque... Já vou deixar aqui na tela, né? Track limits, na verdade, né? A Fórmula 1 passou dos limites? Porque não só na classificação, eu pude acompanhar apenas o shootout no sábado, né? Mas no domingo, principalmente, a coisa descambou realmente de uma forma inacreditável, de ter momentos ali em que no rádio você tinha o Hamilton falando... Pô, mas o fulano, no caso, ele falava do Pérez, falava do Sainz, mas pô, o Pérez, o Sainz, estão saindo toda volta nos mesmos pontos, estão saindo da pista. Isso, claro, levando em conta que o Hamilton acabou também tomando punição. Ele foi o primeiro a tomar punição por conta disso, de estar vazando, né, os limites de pista, e obviamente ele ficou bastante injuriado com toda aquela situação, e começou a relatar todo mundo que estava passando do ponto. Teve um momento até que o Toto Wolff teve que se apresentar no rádio. Ô, Hamilton, a gente já entendeu, você já foi punido, a galera vai ser punida, então vamos ficar tranquilo aí, porque o que já foi feito, não tem mais volta. Então, Dudu, foi uma coisa assim, fora do comum. A Áustria é uma pista muito rápida, tem alguns pontos ali em que o carro acaba tendo que ir um pouco mais além para conseguir tirar o máximo de tempo, mas chama atenção a quantidade de punições ou de registros de voltas deletadas, de advertências, quanto ao piloto que sai do limite de pista, né? Foi uma coisa fora do normal e chamou tanto a atenção que é inevitável não ser o primeiro assunto de hoje, porque acabou virando até uma cena meio pitoresca do fim de semana de corrida, principalmente no domingo, porque pô, virou meio que o jogo do X9 no rádio, né? Todo mundo querendo botar o dedo no olho do outro.
A gente teve, por exemplo, Maurício, o Norris, né, no rádio, falando algumas vezes, o Hamilton tá... já passou várias vezes aqui no Track Limits. E o Hamilton depois deu uma entrevista falando, o Norris passou muitas vezes também. Então ficou todo mundo meio que um com o outro ali, querendo um culpar o outro e todo mundo querendo jogar pra si, né? Porque a partir do momento em que muita gente começa a ser punida, a galera se pergunta, né? Tipo, por que que eu fui punido e fulano não? E Beltrano não? Então é natural que isso aconteça de alguma forma. Sobre essa questão do Track Limits, Maurício, assim, é importante pontuar. A Áustria sofre disso há algum tempo, não é uma questão de agora. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 2-3 anos, a gente já viu isso acontecer com mais frequência na Áustria. E assim, antes de mais nada, até para trazer esse ponto para iniciar a discussão e não confundir quem está acompanhando, aqui vai minha opinião sobre esse sentido. Não sou contra o track limits, ele tem que existir, principalmente em relação à classificatória, porque Classificatório é quem faz o tempo mais rápido. E tempo, você tem que ter um limite de pista. Porque qualquer milésimo que o cara ganha faz uma vantagem. Então, tem que ter. Não é para acabar de vez. Só que existem situações e situações. Você falou da situação da corrida, né? É, eu até comentei com vocês no grupo, né, no nosso grupo em off, que já era algo para a gente tratar depois do classificatório. Depois do classificatório, até comentei, gente, vamos falar sobre isso na segunda-feira, porque compartilharam a informação de 47 voltas deletadas no quali da sexta. O classificatório, ele tem no total ali 1 hora com as pausas, né? Se você somar tempo de pista, Q1, Q2 e Q3, são 45 minutos. Você não pode ter 47, 48 voltas deletadas em 45 minutos, cara. É mais de uma volta deletada. Você não pode criar uma situação em que o cara que tá vendo na TV, ele fica com um olho embaixo, vê na tabelinha quem vai passar em primeiro, quem vai passar em segundo, quem tá mais rápido em tal setor, e o outro olho na classificação lá do lado esquerdo para ver quem é que vai cair. Não pode, cara. Você não pode fazer isso. Tem que ter o track limits, mas não nesse exagero. E aí o que é que pode ser feito? Porque no domingo, né, assim, a Fórmula 1 foi uma pataquada, né? A Fórmula 1 puniu alguns. Muita gente reclamou no rádio. A Aston Martin protestou. Aí, de repente, me vem a FIA com um comunicado falando: não, nós aceitamos o pedido da Aston Martin e tem 1.200 lances revisáveis. Eu, peraí, pô. 1.200 lances revisáveis? Aí, fica uma palhaçada, pô. Aí não tem como. É, a FIA deixou muito claro, né, que não tinha como rever tudo. Não teve como rever. Então, aí já tem um erro, na minha opinião, que é assim. Se você não tem capacidade de rever, você cria sensores, cria sistemas, tecnologias ali que já indiquem na hora. E aí você pode aumentar um pouco a leniência ou deixar a leniência em 3 e a partir disso punir. Foi o que a MotoGP fez. A MotoGP mudou essa questão do track limits e assim, esquece câmera de TV, tipo, esquece replay para ficar vendo lá se passou na linha, esquece. Tipo, vamos botar sensor. Vamos fazer uma parada automática. E aumentou o limite também para aumentar um pouco a leniência nesse sentido. E, assim, é natural, Maurício. Eu até vejo algumas pessoas questionando: ah, porque eles são pilotos, eles têm que passar por ali na curva certa e quem não passou que seja punido. Assim, eu concordo, mas para mim o ponto é: tipo, cara, existem contextos em volta de uma corrida que às vezes são difíceis do piloto superar. Que é um pneu desgastado, é uma turbulência que você pega. É um movimento diferente que o cara faz ali na curva e acaba gerando alguma coisa. É, o próprio Albon falou, Alexander Albon, depois da corrida, ele falou sobre isso. Tipo, o pessoal vai dizer que eles são bons, eles têm que ficar nas linhas, só que a gente também vai até o limite. E tem isso também, o piloto, ele gosta de ir até o limite. Sempre. Tipo, se tivesse uma barreira ali, ele não iria até o limite. Não iria porque se ele passa do limite, ele bate. Tipo, é instintivo. Na chuva, na sprint, os caras não passaram. Não passaram porque se passa ali na linha branca, roda. No seco, se você passa na linha branca, você não roda. Assim, tem que ser considerado isso como contexto também. Eu coloco muito mais na conta da organização, da FIA, do que dos pilotos. E aí vou até jogar para você também comentar, Maurício, que falou-se muito da questão de brita, muro, de barreiras naturais, né? Que é tipo, deixa, bota uma brita e deixa como tá. Se o cara passa da linha, ele erra, vai pegar a brita e acabou. É algo que a gente pode discutir também.
É curioso, acho que com o passar do tempo, a brita era um instrumento muito comum antigamente. Com o passar do tempo, a Fórmula 1 foi meio que abandonando um pouco esse recurso, né, da brita. Foi passando a usar mais áreas de escape em várias das pistas. Mas assim, existe muita falta de equilíbrio na Fórmula 1 em alguns aspectos. Punitivos, vamos dizer assim. Acho que existe uma. Vamos dizer assim. É muito fácil cometer um pênalti, trazendo uma referência, né, para ter uma ideia da situação. É muito fácil cometer um pênalti na Fórmula 1. Você respirou, você já está sujeito a cometer um pênalti. Seja por track limits, seja por uso de componente, ou por você atrapalhar um colega. Então, você meio que tá sujeito a ser punido por qualquer coisa. Isso é um ponto de partida que não podemos esquecer, né, na Fórmula 1. Tem certas pistas que você vai ser exigido um pouquinho mais. No caso da Áustria, você acaba tendo que exagerar um pouquinho no limite da pista para conseguir a volta. Mas claro, sem dúvida, também a anarquia não é o que resolve a situação. Só que você tem que ter um certo cuidado, né? Você, porra, vai ficar naquela ali de deletar a volta. O resultado, ele é o final ou ele é o resultado que vai ser revisado? Então, na corrida é pior ainda, porque você acaba tendo que controlar os pilotos na corrida, e aí você fica naquela, vai dar 5 segundos? Pô, dá 5 segundos por fugir, sair de fora da pista. Às vezes, não é uma classificação que vai tirar uma grande vantagem. Na pista, o cara vai sair, ok, vai tirar as quatro rodas da pista. Ok, mas vai ganhar, que vantagem vai ganhar dentro da corrida? É uma vantagem que não se compara à classificação. O problema é, ó, até onde vai? A zebra conta? Tem que contar zebra?
Inclusive, Maurício, essa questão da zebra, você me deu um gancho, né? A própria Juliane Serrazoli destacou isso muito bem no texto dela, né, no UOL, que alguns pilotos falaram, né, depois do final de semana, que ah, eles poderiam começar a contar a zebra, né, em vez da linha branca. Só que lá atrás, houve já isso, né? Houve esse movimento de colocar a zebra em vez da linha branca como limite de pista. Quem foi que introduziu essa questão da zebra como limite de pista? E aí a gente vai voltar num nome que vira e mexe aparece aqui, né? Michael Masi. O Michael Masi colocou a zebra como limite de pista e os caras na época reclamaram, não, porque a zebra agora o cara pode usar tudo e não sei o quê. Aí agora o limite é a linha e os caras, não, mas podia ser a zebra, né? Estão sempre batendo cabeça quanto a isso.
Vamos lá, Michael Masi. Nunca te critiquei, né? Mas assim, brincadeiras à parte, a Fórmula 1 ela carece de uma certa consistência. E nesses aspectos de direção de prova, porque acaba que cada corrida tem uma coisa, né? Uma direção. A direção de prova, ela se direciona para um lugar a cada corrida, ela não tem aquela consistência muito clara. É claro que algumas pistas vão te obrigar a ser um pouco mais rigoroso, vão te obrigar a ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, observador em relação a certos limites. Bom, mas se a pista ela te obriga a fazer isso, tem que ter recurso para conseguir driblar essa dificuldade. Algumas pistas retomaram a brita. Então, o que que custa colocar uma brita então, em vez de uma área de escape? Aí o piloto ele vai pensar 2 vezes de fundo. Então é interessante você ter áreas de escape. Ao mesmo tempo, você tem esse risco. Você acaba fazendo com que o piloto ele enxergue a área de escape como uma pista suplementar. Se situações como essa fossem como na Alemanha, em que tem uma certa brita, assim, em Hockenheim, você vai ter um pouquinho mais de drama ali envolvido. Você vai ter um pouco mais de respeito à pista, digamos assim. A dificuldade maior é ter esse equilíbrio de fato o que é regra, até onde essa regra vai ser interessante ser mantida, ou o que se pode fazer para evitar esse tipo de burburinho, né? Porque acaba que fica chato. O piloto, como competidor, ele fica meio melindrado de ficar ali, pô. Será que eu estou fazendo tudo certo? Porque você tem ali o Hamilton reclamando, você vê depois o Ocon, uma galera ali reclamando muito.
Sim.
Também dessa questão de ter uma certa medida para um, para outro. Então você já fica com aquela desconfiança da direção de prova por si só. Então, quanto mais a direção de prova tirar de si a responsabilidade de resolver o problema, de tentar deixar o máximo possível para a pista, melhor. A Fórmula 1 peca nesse aspecto de tentar dar um peso muito, muito, muito grande para a direção de prova. A direção de prova, ela precisa ser discreta. Ela não pode aparecer mais do que o que está na pista. Porque a partir do momento que isso começa a ser comum, o campeonato começa a perder um pouco do brilho, começa a ficar aquela briga de fato entre todo mundo com a direção de prova, basicamente. Até o momento que acontece uma situação muito crucial para o campeonato, que a direção de prova meio que tá ali, né? Botou a mão, como aconteceu em 2021.
E você tocou num ponto, Maurício, essa questão da credibilidade, né? Porque, assim, a partir do momento em que a FIA fala, estamos revisando 1.200 possíveis infrações, e aí sai a tabela lá, 8 pilotos de 20 foram punidos e foram 80 e poucas infrações no total, você dá margem, uma coisa que eu não concordo, que eu não gosto de teoria da conspiração nem nada do tipo. Mas você dá margem para o cara se questionar por que que uma metade foi punida e a outra não. Não é possível que fulano em 1.200 possíveis infrações não passou nenhuma vez. Eu até comentava com você em off, né? Tá circulando aí nas redes sociais o vídeo do rádio do Ocon no pós-corrida, né? O Ocon conversando com o engenheiro fala para ele, foi uma corrida muito atribulada em relação aos track limits, né? E aí o Ocon falando, ainda bem que não aconteceu com a gente, né? O engenheiro responde, né? Não. Pois é, conseguimos sair bem dessa. Você fez um bom trabalho. E aí, 4 horas depois, o Ocon toma 30 segundos de punição por causa do track limit. O Albon falou, ele foi um dos punidos durante a corrida. E ele falou: cara, eu passei da primeira vez, recebi o aviso. E depois eu comecei a passar, tentando ter mais cautela. E na minha cabeça, pelo que eu estava vendo ali, eu achava que eu estava conseguindo ir bem. E aí, de repente, eu tomei uns 5 segundos. Tipo, então, isso é uma questão. E sobre a barreira física, né? Que foi o que mais se falou, Brita, barreira física e tudo mais. Existe uma questão ali na Áustria, que é por causa da MotoGP. A FIA falou publicamente depois da corrida, que entrou em contato com a organização da Áustria já em 2022. O Niels Wittich, que é o holandês, é o diretor de prova, né, hoje da Fórmula 1, ele teria entrado em contato, né, segundo a FIA, em 2022, depois do GP da Áustria, com a organização para colocar Brita ali naqueles pontos, nas curvas 9 e 10, as duas últimas, e houve um não. E o que se fala nos bastidores é que tem relação com a MotoGP, porque a MotoGP também corre na Áustria. E a questão de você colocar asfalto em vez de brita tem muito pensando também na MotoGP, né? Que é para evitar que a brita machuque o piloto, ou que a brita faça a moto subir, o piloto voar, ou a moto voltar para a pista. Pensando nisso também. Só que aí, Maurício, tem uma questão que é a logística. Eu vou falar de 2023. Tá? O GP da Áustria foi ontem. Ontem, para quem está nos ouvindo, segunda-feira, domingo, dia 2 de julho. O GP da Áustria, da MotoGP, é num domingo, dia 20 de agosto. Você tem quase 50 dias entre uma corrida e outra. Cara, dá tempo. Bota uma brita para a Fórmula 1. Vamos fazer lá. Depois da Fórmula 1, retira aquela brita e deixa o asfalto para a MotoGP. Ah, o GP da Áustria não quer arcar com isso porque é caro. A Fórmula 1 arca. A FIA arca. Se ela está pensando no bem do próprio esporte, que é uma coisa que a gente sempre defende aqui. Ela abraça isso, porque assim, para a FIA, duvido que colocar e tirar uma brita ali, botar na quarta-feira e tirar na segunda seja o maior prejuízo da história da humanidade. Não é. Tipo, a FIA tem. A Fórmula 1 tem muito. Pô, a Alpine tá aí sendo vendida 20%, a gente falou aqui na semana passada, por 25% por 200 milhões. Pô, a Fórmula 1 tem condição de fazer isso. Se tiver bom senso e se todo mundo se reunir, sentar, decidir, dá para fazer. Agora fica nessa de a FIA empurra para a organização. A organização fala que é por causa das motos. Aí os pilotos cobram a organização. Ninguém se movimenta. Aí ano que vem não vai ter brita, vai ter asfalto. Quer dizer, talvez até tenha brita porque tá rolando uma pressão muito grande. Mas aí não, chega lá, não botam brita, não vai ter asfalto e a gente vai ficar no classificatório de novo, contando volta, olhando para a tabela para ver quem vai cair. Isso não dá para acontecer. Não é automobilismo para mim.
É, você acaba ficando. Briga política no final das contas, né? Você meio que não foge disso, não foge disso. Esse é o problema de você dividir espaço com outras categorias. É pior ainda é com moto, né? Porque a moto envolve um elemento de segurança um pouco diferente, porque a exposição do piloto é muito maior ao impacto de um acidente. Então. É um problema. Você também teve mudanças no Grande Prêmio da Catalunha na pista, em função de acidentes graves. Só que, assim, A Fórmula 1 e a MotoGP conviveram muito bem em Barcelona, com suas diferenças de traçado, etc. e tal. Por que que não pode acontecer na Áustria? Se há um espaço relativo, olha, nem que se jogue o Grande Prêmio da Áustria para longe, na MotoGP ou na Fórmula 1, um pouco mais adiante, ou sei lá, que se faça um pequeno esforço uma vez por ano que faça essa mudança, especificamente para a Fórmula 1.
Não
Não
mata
tem nenhum
ninguém.
problema, não mata ninguém, não tem problema nenhum. E é um prejuízo que fica para a própria pista, né? Que vai ficar naquela, pô. Agora os pilotos já vão começar a andar meio ressabiados quando forem para a Áustria. Eles já vão começar, pô, já estamos vendo, vamos ver o que esses caras vão fazer com a gente hoje. Vai ser o terrorismo? O que que vai ser?
O Hamilton falou depois da corrida, um dos pontos que ele tocou foi esse. Ele mesmo disse, tipo, olha, antes não tinham essas coisas aqui, era legal. Hoje em dia não é. Tipo, quando um cara do tamanho do Hamilton chega numa pista, ele tem um certo sucesso também e fala, tipo, ah, antes era legal correr aqui, agora não é. É de se pensar.
É de se pensar, de fato. Falando de corrida agora, falando um pouco da corrida, do esporte, né, em
Por
si.
favor, né? Por favor.
Olha, Dudu, é meio chover no molhado falar do Max Verstappen, porque o que ele fez na corrida, assim, desde Miami que ele liderava todas as voltas. Pela primeira vez desde Miami, o Verstappen deixou a liderança de uma. Um momentinho da corrida. Quando ele foi para o box, o Leclerc assumiu a liderança da corrida. No entanto, não durou muito tempo. O Verstappen logo recuperou a posição depois da sua parada. Ele usou uma estratégia de pneus diferente da Ferrari, que estava bem na corrida até então. E com isso, Verstappen partiu em voo de cruzeiro para sua vitória de número 42. O que chamou a atenção, na verdade, foi que ele estava tão à frente que na penúltima volta ele insistiu para trocar o pneu para conseguir o ponto de melhor volta. O pessoal na transmissão ficou pensando: não, peraí. Até o engenheiro do Verstappen falou: não, calma lá, não vale a pena, não vale a pena. E mesmo, não, ele mesmo assim conseguiu o que ele queria. Ele foi lá, parou e matou no peito e chegou com uma vantagem pequena para o Leclerc, mas conseguiu toda a pontuação possível além da sprint, né? O Verstappen, acho que mais uma vez, ele tá, como você mesmo até colocou no roteiro, humilhou geral. Não tem mais o que dizer.
É, Maurício, eu acho que eu até comentei isso no próprio domingo, né? Que humilhação é a palavra que define muito bem o que a Red Bull fez e o que o Verstappen fez nesse final de semana, né? Ele liderou o treino livre da sexta, ele fez a pole no quali da sexta, liderou o shootout da sprint no sábado, ganhou a sprint e venceu a corrida. A gente até comentava aqui no episódio passado, né? Será que a sprint pode ser um fator? Que as últimas vezes que a Red Bull perdeu corrida foram com sprint. Será que a sprint pode ser um fator? Nenhum fator. Para a Red Bull como um todo, que já a gente vai falar do Pérez que tem uma acordada esse final de semana. Mas, assim, e essa questão da volta mais rápida, ela. Primeiro, assim, eu acho que tudo bem o cara tentar. Eu, particularmente, sou contra o ponto da volta mais rápida. Eu acho que esse negócio de ficar parando na penúltima volta para tomar o ponto de fulano. A gente via muito isso em 2021, que era um ano muito apertado, né, na disputa pelo título. O Hamilton com a volta mais rápida e o Pérez parava no final para tirar ponto do Hamilton. Eu acho isso uma palhaçada, né? Eu não gosto. Mas já que tem, não sou contra o cara quer todos os pontos. E se ele está numa condição ali que ele pode conquistar os pontos, tudo bem. Seria, e aí eu não tenho nenhuma dúvida, de que a gente estaria falando muito, muito disso se ele perde a corrida. Ela vai que um mecânico erra ali a roda, o pit stop demora 8 segundos e ele perde a corrida. A gente tá aqui falando, pra quê? Quem foi fazer isso? Não sei o quê. Mas eu, particularmente, não acho que a ideia, o conceito em si, seja um problema. Aí você tem que confiar na sua equipe também, e a equipe confia nela mesma, fez um grande trabalho. Mas tem uma mensagem também quando se faz isso. Quando o Verstappen faz isso, ele quer passar uma mensagem de tipo: olha, eu sou ambicioso, eu vou lutar por todos os pontos. Se uma corrida vale 26 pontos, eu quero 26, não quero 25. E aí tem uma mensagem que Eu não acho que ele queira passar, não acho que ele queira passar, mas que indiretamente acaba sendo passada por ele, pela Red Bull, de que assim, cara, nós somos muito melhores que vocês. A gente tá 23 segundos na frente, faltando duas voltas, uma parada demora 20 segundos, a gente vai parar, vai botar pneu macio e vai fazer a volta mais rápida e vai ganhar a corrida sem nenhum risco, porque nós somos muito melhores que vocês. Óbvio, não é, como eu disse, não imagino que nem Verstappen nem Red Bull queriam passar isso na cara da concorrência, mas passaram. Passaram e foi uma mensagem, e isso não é uma crítica aqui não, tá? É apenas uma constatação. E é uma mensagem muito clara de que assim, ninguém chega perto da Red Bull. A McLaren de 88 para mim já virou parâmetro. Para mim já não é o parâmetro da Red Bull 2023, não é Mercedes 2014, 2015, 2016, que mesmo sendo ultra dominante, tinha uma pista ou outra que não encaixava. Não é Ferrari 2002, 2004, é McLaren 88, que ganhou 15 de 16. E não ganhou 16 de 16, porque o Schlesser, que era um retardatário, o Jean-Louis Schlesser, bateu no Senna, tomando uma volta em Monza a duas voltas do final. E a McLaren ia ganhar todas as corridas. E o Prost não ganha, não estava naquela corrida brigando com o Senna porque quebrou. Naquela época, você ainda tinha esse componente do carro que, vez ou outra, quebrava. Hoje em dia, com essa tecnologia, os carros não quebram. O carro é muito mais forte que todos os outros, domina todas as pistas. Não tem uma pista assim. Você pega Mônaco, dominou. Jeddah, que é totalmente diferente, dominou. Bahrein, dominou. Áustria, dominou. Pega pistas totalmente diferentes e domina. E assim, os rivais tentam, né? A gente falou no Canadá, por conta de uma circunstância de pista, a Red Bull chegou só 9 segundos na frente. Aí ontem chegou 4, mas porque o Verstappen parou no final, senão ia chegar 23. Então, assim, é uma dominância absoluta, violenta. E lá atrás, quando o George Russell falou que a Red Bull poderia ganhar todas as corridas, eu falei, cara, tá louco, são 23 corridas, muita coisa vai acontecer, tem muito intempério para superar. Hoje, nós estamos indo para a metade do campeonato já já, e eu já honestamente olho e penso, cara, o Russell não estava errado, não. Nós estamos indo, até colando no calendário, essa foi a nona corrida de 22. Daqui a pouco, na Hungria, a gente vai bater metade, e não tem nenhuma perspectiva de que o Verstappen e que a Red Bull percam corridas, principalmente o Verstappen, porque a gente viu, e é outro ponto para a gente abordar também, vale pontuar, a sprint do sábado, né? Que o Pérez fechou o Verstappen na largada, pagou para ver no que dava, na curva seguinte, no grampo, o Verstappen freou lá no Deus me livre, espalhou o Pérez e falou, irmão, aqui não. Então, assim, é mais um fim de semana de dominância, mais um fim de semana que um desempenho acima da média. Eu, particularmente, já disse isso outras vezes. Eu sei que vão falar, ah, você é hater, tá, ok? Não é por conta do piloto. Eu acho isso péssimo pro esporte. Péssimo. Você sentar. Ah, porque a briga pelo segundo lugar é legal. Cara, o público liga para ver quem ganha. Ponto. A briga legal tem que ser pela vitória. As outras também, se acrescentarem, maravilha. Mas a briga principal tem que ser pela vitória. Os pilotos. Quando você liga a TV já sabendo quem vai ganhar. Isso é muito prejudicial, isso é muito ruim. A Red Bull merece todos os créditos, mas é algo que a gente tem que discutir, o que vai ser feito, porque assim, desse jeito a Red Bull vai ganhar todas as corridas.
É um caminho meio difícil de parar, né? Como você falou, teve apenas um incidente que evitou que a McLaren de 88 ganhasse todas. É possível que haja uma situação dessas esse ano. Mas provável de acontecer é difícil dizer. É muito difícil dizer. Olha, você falou do Pérez, foi um desempenho para acordar para a vida do Pérez e tudo mais, mas a Ferrari também, digamos assim, mostrou que estava um pouquinho melhor, né? Conseguiu dar uma reagida um pouquinho à Ferrari nesse fim de semana. O Leclerc chegou a liderar a corrida, ele que estava um bom tempo ali sem saber o gostinho da liderança. O Sainz também brigando por perto antes. Da parada também, a Ferrari deu uma complicada na vida dele na parada, na primeira parada, então foi uma situação bem complicada pro Carlos Sainz, que também teve a questão de track limits, enfim. Mas o Leclerc foi segundo colocado nessa corrida, o Pérez foi terceiro. Pérez que teve que dar uma leve escalada ao longo do Grande Prêmio, também contou, claro, com o Hamilton tomando punição e tudo mais, mas tivemos uma mudança ali no cenário. Você acha que a Ferrari já está dando alguns sinais de reação, Dudu? E quanto ao Pérez, dá para ele sonhar com um vice-campeonato ainda?
Primeiro Pérez, né? Já que a gente estava falando do Verstappen. Não, o vice-campeonato, assim, eu até comentei isso aqui em outros momentos. Nunca me pareceu realmente ameaçado pela diferença que o de carro, né? O Pérez, ele vinha mal, mas era uma sequência ruim, né? Ele começou o ano muito bem, aí passou por um momento ali de baixa, acontece, pode acontecer, né? E acabou acontecendo no caso dele. Mas, assim, nunca me pareceu uma situação tipo, nossa, olha, o Pérez vai perder. Não, eu dizia aqui, cara, quando o Pérez encaixar e ele vai encaixar em algum momento, vai voltar a ter resultados que vão lhe garantir o vice-campeonato. Hoje ele já tem 17 pontos para o Alonso, né? Então já vai estabelecendo a ordem natural das coisas. Acho que foi importante para ele para poder retomar a confiança, né, Maurício? Porque quando você começa. Foi a quarta vez seguida que ele não entrou no Q3. Aí a gente tem que dar o crédito também que teve a questão do track limits, né? Ele fez duas voltas para entrar no Q3, mas as duas foram deletadas. Mas assim, ele estava muito bem em ritmo no qualifying da sexta-feira, acabou tendo voltas deletadas, mas as voltas dele eram tipo muito próximas às do Verstappen. Ficou ali no bolo, né, na sprint, largando em segundo na sprint. Aí teve a questão da largada da sprint, né, disputou pau a pau com o Verstappen ali pelo menos no começo, depois não mais. E na corrida, largando de 15º, teve uma ótima recuperação. A Red Bull foi muito inteligente também em mantê-lo na pista durante o safety car virtual. Porque aí com pista limpa, né, com tráfego, sem muito tráfego, ele poder e ali ficando na pista, né, tendo a vantagem da posição, ele poderia conservar os pneus e aí poderia andar apertando mais o ritmo, diferente, por exemplo, da Ferrari, que parou cedo por causa do safety car virtual e teve que andar conservando o pneu, e aí ele teve ritmo para atacar o pessoal no final. E conseguiu um terceiro lugar que joga ele um pouco de volta à confiança, né, que ele precisa ter. Então acho que é um resultado importante para o Pérez. Ferrari, calma, torcedores, calma, torcedores, calma. Assim, porque, Maurício, a gente vai falar daqui a pouco de Mercedes e Aston Martin. Essa briga de segundo lugar é um foice, é um tiro de foice no escuro, né? Assim, cada pista é um, por qualquer característica que seja. E dessa vez a Ferrari mandou muito bem, e aí a gente tem que destacar. Quem estava no Canadá, ou no Canadá, na Áustria. Relatou que na Áustria a pista estava até mais fria do que no Canadá. E o que a gente falou aqui no Canadá? Que o fato de a pista estar fria e o clima estar nublado ajudou a Ferrari, porque o principal problema da Ferrari é desgaste de pneus, e com isso a Ferrari não teve tantos problemas com desgaste. Foi o que aconteceu na Áustria. Com a temperatura mais baixa, a Ferrari conseguiu render melhor. Porém, há um ponto. A Ferrari, ela trouxe uma atualização na Espanha focada em curvas de baixa. Trouxe agora uma atualização na Áustria focada em curvas de alta. Nisso, o downforce melhor, a Ferrari teve melhoras no downforce. E com isso, conseguiu utilizar os acertos de pneu sem muitos problemas. Óbvio que pensando em competitividade lá na frente, isso é uma preocupação, né? Até um ponto sobre a Red Bull, assim, as equipes adversárias atualizando, 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 atualizando o carro sem parar e continuou longe, né? Então, para você ver como a Red Bull tá muito soberana. Mas a Ferrari melhorou. Porém, por que que eu digo calma? Porque foram duas situações que ajudaram a Ferrari, Canadá e Áustria. Vem aí Silverstone, que é uma pista com muita curva de alta, é uma pista que despeja muita energia no pneu, é uma pista que é muito abrasiva e a gente já viu exemplos nos últimos anos. A gente viu 2013, que foi aquela corrida maluca que um monte de pneu saiu estourando. A gente viu 2020, que o Hamilton terminou com três pneus porque um deles estourou no final. A gente já viu exemplos de Silverstone ser cruel com pneus. Tanto que a Pirelli vai trazer a nova especificação de pneus para Silverstone falando justamente disso. Então, é um ponto, com muita curva de alta, muita energia no pneu, pista abrasiva. É o teste de fogo para a Ferrari, ver se ela realmente melhorou nessa questão ou se ela ainda está sofrendo, porque foram circunstâncias específicas. Mas a Ferrari melhorou, eu digo, porque apesar de circunstâncias específicas, e por isso que eu digo, torcedores, calma, o carro não virou aquela loucura que era nas corridas anteriores, que era do piloto botar um pneu e não saber como que o pneu ia render. Então, nesse sentido, a Ferrari melhorou. E Maurício, você certamente viu durante a corrida também, mas no pós, que o Sainz ficou meio insatisfeito, né? O Sainz saiu cuspindo fogo lá em relação à estratégia.
Olha, o Sainz também. A Ferrari, Pô, a primeira parada dele, ele até mandou no rádio: "Guys, come on, come on." Ele queria esticar o stint dele. Isso foi uma coisa curiosa, né? Mas é uma coisa que a Ferrari tem dificuldade de acertar. Quando não erra com um, erra com outro. É uma coisa muito, muito complicada, né? E aqui o Matheus comentando: "Parabéns ao Eduardo que agora conseguiu adquirir um belo ar-condicionado."
Você sabe, Matheus, que eu não sou muito chegar, por mais que onde eu moro seja muito calor, eu não gosto de ar-condicionado. Isso aqui foi uma imposição que foi colocada aqui nesta casa.
E ele ainda comenta: "E a Haas, o Hulk formou bem na sprint e desapareceu no resto." Logo, logo vamos chegar lá, mas vamos lá, Bruno.
Só antes, nessa questão do Sainz, né? O Sainz reclamou, e com uma certa razão, eu diria, porque o safety car virtual, ele diminui o tempo que você perde no pit stop, né? Só que ele estava bem próximo do Leclerc. E aí, por estar próximo do Leclerc, ele teria que diminuir mais a velocidade para não ficar preso e ter que fazer o double stack, né? E perder tempo no double stack, né? Porque a Ferrari fez o double stack. E para não perder muito tempo nesse double stack. E aí ele acabou voltando atrás de uma galera, teve que reultrapassar todo mundo, né? E assim, eu vou voltar a destacar, porque é um assunto que eu sempre toco aqui, nós tocamos, Maurício. Ele ficou preso atrás do Leclerc porque ele tinha ritmo para passar o Leclerc. E aí começou aquele joguinho da Ferrari, né? O Sainz pediu ordem, a equipe não deu. Aí depois a equipe deu ordem para o Sainz falando que não era para atacar. Mais uma questão sintomática, né? E algo que eu sempre bato contra aqui, que é a questão do jogo de equipe. Mais uma vez, né? Cara, você tá mais rápido, passa. Aí, isso é a questão da mentalidade dos pilotos, né? Também, tipo, não só a gente fala das equipes, mas as equipes meio que infectaram os pilotos. O Sainz chega atrás do Leclerc e antes de tentar atacar, ele já fala: "Pessoal, eu estou melhor." Tipo, é aquela mensagem implícita para dizer: manda ele abrir. Então, assim, os pilotos já pedem, as equipes já falam: "Ó, não vai." Tipo, cara, assim, eu tava vendo hoje um vídeo, né, antigo, que o pessoal resgatou aí na timeline, de uma discussão, e você, Maurício, que é da MotoGP também, né, quem gosta de MotoGP assim como eu, vai saber de discussões e entrevistas coletivas do Lorenzo com o Rossi, quando eles corriam na Yamaha, né? Que o Rossi ultrapassava o Lorenzo, e o Lorenzo ia na coletiva e falava: "Eu não gostei dessa ultrapassagem." E o Rossi ia lá e falava: "Ah, mas você fez aquilo lá, não sei o quê." Cara, enquanto você vê categorias que têm essa mentalidade de pilotos disputarem entre si, a Indy também, que a gente viu nesse final de semana, aí você tem uma Fórmula 1 que o piloto chega atrás do companheiro e já pede passagem. E que a equipe vê o piloto chegando atrás do companheiro e já pede para não passar. Eu não tiro da cabeça que isso tem influenciado.
Tem, com certeza, né? É curioso como são esportes diferentes até nesse sentido, né?
Pois é.
São bem diferentes entre si. Bom, Mercedes e Aston Martin não estiveram num fim de semana tão bom. O Alonso até teve um pouco mais de dificuldade. O Stroll nem se fala, né? Mas o Stroll chegou até a ter momentos de andar na frente do Alonso. O que que faltou para essas duas equipes terem um desempenho mais de acordo com a classificação na temporada dentro do Grande Prêmio da Áustria?
Olha, Maurício, isso aí entra dentro do que nós comentávamos agora há pouco. Essa questão da segunda, da terceira equipe, é uma briga de foice no escuro, né? Porque a cada corrida alguém tá bem, alguém tá mal, depende muito da pista, depende muito do acerto. Eu comentei agora há pouco, né, que Mercedes e Aston Martin e Ferrari, né, na verdade as três, estão trazendo muitas atualizações e que isso é uma questão a nível de competitividade, né? Que enquanto a Red Bull tá lá na frente, né? As outras equipes não param de atualizar e continuam muito atrás, né? E aí, quando você traz muita atualização, trocando pneu com o carro andando, em algum momento você se perde, né? Porque você tem que encontrar ali uma alternativa que você não tá considerando. Então, e agora? Tipo, tá atualizando o carro, como vai render nessa pista? Você vai descobrir. Então, assim, é natural que elas se percam um pouco. A Mercedes se perdeu muito também pelo fato de ser um fim de semana sprint. Porque quando você tem um fim de semana sprint, você só tem um treino livre, né? E aí você tem pouco tempo para testar acertos. E aí acontece isso. É algo que eu, inclusive, sou a favor. Você ter pouco tempo de treino livre para, tipo, deixar as equipes irem um pouco mais no instinto ali, né? Ver quem consegue ler melhor as situações da pista. A Mercedes teve muito problema de tração, teve muito problema na traseira. O Hamilton relatou, foi uma coisa curiosa, né? Que o Hamilton relatou, falando que ele não tem resposta para entender o que aconteceu. Ele falou que, ó, o carro estava diferente em relação às últimas corridas. As últimas duas corridas foram muito boas. Não sei o que aconteceu, mas ele falou algo interessante, que o feeling dele no carro, né, foi muito parecido com o que ele teve no ano passado. Então, assim, até para o pessoal maneirar um pouco nas expectativas, né? Mercedes traz atualizações, aí vem uma corrida legal. Olha, a Mercedes voltou, e não sei o que. Calma, a gente precisa de um espaço amostral maior. E esse amostral da Mercedes foi ruim. A Aston Martin também não foi bem. A Aston Martin, ela. A própria a Juliana Serrazoli, mais uma vez referenciando ela, que é sempre uma referência aqui para os estudos, citou, né, que a Aston Martin, ela lembrou, né, que a Aston Martin tem uma situação interessante, que ela vai muito bem em curvas de baixa. A gente viu, por exemplo, Mônaco, né, como o Alonso em algum momento até chegou perto do Verstappen. E pensando nisso, como a Áustria tem vários trechos de alta, a ideia foi, vamos tentar trazer um acerto para pensando em compensar nas retas, né? E aí teve problemas nas curvas de baixo. E aí o ritmo não estava muito legal. Enfim, foram duas equipes que acabaram não indo tão bem como em outros momentos, mas é aquela, né? Tá sempre alternando. Em Mônaco, como eu falei, a Aston Martin foi muito bem. A Mercedes já foi mal. Na Espanha, a Ferrari foi mal. A Mercedes melhorou. A Aston Martin caiu. No Canadá, a Ferrari deu um salto, enquanto Mercedes e a Aston Martin continuaram lá em cima. Aí dessa vez, Mercedes e a Aston Martin caíram. A Ferrari subiu. Então, a cada pista, a cada condição é que a gente vai vendo. Silverstone, pelas características dos carros, me parece que a Mercedes pode levar um pouco de vantagem. Mas é algo que a gente só vai descobrir quando tiver lá, porque qualquer característica. Ah, Mercedes é uma pista que leva vantagem. Se tiver frio, é uma condição. Se tiver calor, é outra condição. São detalhes que mudam como que essas equipes estão se postando nessa briga aí pelo segundo lugar.
Fato, ó, tem um cara que fez um fim de semana show de bola, que levantou a banca da McLaren, que foi o Lando Norris. Inclusive destacar aqui uma coisa importante também, o Lando Norris também, que durante uma entrevista com a Mariana Becker, ele elogiou uma pergunta que ela fez, né? Disse que ela faz boas perguntas, e teve um outro colega que falou que ele era um mentiroso. E aí, o Lando Norris tomou partido pela Mariana, chamou: "Quem é você, rapaz?" Mandou um recado pro cara ali na hora. Então, é um fato curioso envolvendo também o Lando Norris, mas que na corrida ele conseguiu levar a McLaren além de novo. Vem reagindo devagarinho a McLaren. Piastri não teve a mesma sorte, mas o Lando Norris aos pouquinhos vai empurrando também do a McLaren um pouco mais além.
Antes de mais nada, destacar, Maurício, antes que alguém pergunte, ah, mas a diferença... Oscar Piastri correu com um carro antigo, tá? As atualizações foram só para Lando Norris. Isso ajuda a explicar a diferença de desempenho, porque o Piastri está fazendo um ano bem interessante, na minha opinião. Dito isso, vamos falar desse cara que, para mim, é um talento, né? Eu me irrito, Maurício. Eu sou uma pessoa um pouco calma, mas algumas coisas me irritam. Poucas, mas me irritam. E uma das poucas coisas que me irritam é a discussão sem base, sem fundamento, com achismo. Porque você vê, tipo, Leclerc faz uma corrida ruim. Ah, mas esse Leclerc é o pior, pior. Eu vejo gente falando que Leclerc e Sainz é a pior dupla da Ferrari desde Alesi e Capelli. Gente, calma lá, né? Calma, 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 muita calma. E aí o Norris, ah, faz uma corrida ruim. Nossa, mas esse Norris, vocês superestimam. Cara, são talentos. E o Norris mostrou porque que ele é um talento, né? Enquanto o carro da McLaren permitiu, ele foi muito bem. Fez um fim de semana espetacular. Classificou muito bem na sexta, classificou muito bem no sábado, foi muito bem no domingo. E aí tem uma questão para a gente pontuar também. As atualizações da McLaren. A McLaren, ela está trazendo atualizações em pacotes, né? Trouxe um pacote na Espanha, trouxe agora na Áustria e vai trazer um, se eu não estiver enganado, na Hungria. Eu vou até confirmar essa informação depois, mas se eu não estiver enganado, é na Hungria. Por exemplo, a McLaren trouxe para esse final de semana. Assoalho, trouxe sidepods, trouxe questões do motor também, melhorando o downforce do carro, né? Que era uma coisa que a McLaren reclamava muito, os pilotos da McLaren reclamavam muito, porque o carro não gera muito downforce, então era muito ruim de curva e acabava tendo muito arrasto em reta, então, tipo, não funcionava de jeito nenhum. Por isso que acontecia, por exemplo, como foi na Espanha, da McLaren classificar muito bem no sábado e despencar no domingo. Dessa vez se manteve. E se manteve porque o carro reagiu melhor. Mas o Norris também falou de algumas questões que não foram legais. Ele até usou um termo, né? Disse que ele quase bateu em todas as curvas. É óbvio que isso é um pouco de exagero. Mas ele falou que Existem algumas questões de balanço de para você para controlar que o carro acaba se perdendo um pouco em alguns momentos. Então, no controle do carro, né, também acaba tendo alguns problemas. Então, ainda há muitas questões a melhorar. A McLaren está num longo processo de recuperação, mas mostrou bons sinais com essa atualização. E o Norris mostrou que tem capacidade de entregar grandes resultados. E para mim, no fim de semana foi o grande destaque. Não diria só na corrida, mas no fim de semana acho que ele foi o grande destaque na Áustria.
Trazendo destaques também de outros destaques do grid, outros pilotos do grid, o que o Matheus estava comentando do Hülkenberg, e até brinca aqui, o Norris é um Pérez com a equipe a favor.
Que exagero, Matheus, que exagero.
Mas o que mais dá de destacar no grid dessa corrida do fim de semana, né? Tivemos outros destaques para poderem serem elencados.
Primeira coisa que eu quero destacar, Maurício, e aí não é necessariamente alguém, mas é algo que eu sempre bato aqui, né? Às vezes eu fico me perguntando, eu ouço os episódios, eu penso, porra, eu sou meio chato também, né? Porque todo episódio falando de ordem de equipe, de track limits e de DRS. Mas vamos falar do DRS de novo. Assim, não tem sentido uma pista com tantos pontos de alta velocidade como é a Áustria, uma pista que você faz uma volta em 1 minuto e 10. A pista mais curta da Fórmula 1, se eu não estiver enganado. O tempo é o menor. Não sei se Interlagos bate, mas acho que é muito próximo. Uma das menores pistas da Fórmula 1 em tempo e com tantas zonas de velocidade, ter três áreas de DRS, cara. Três áreas de DRS é brincadeira. E o que aconteceu? Nós tivemos um sprint. Um sprint que começou com chuva. E por ter começado com chuva, naquele chove não molha, a gente teve durante um bom tempo o DRS desativado. E tivemos briga. Tivemos disputa, tivemos ultrapassagens. Já está mais do que na hora de rever o DRS. É difícil avaliar o carro, porque esse carro de 2022, né, lançado em 2022, o carro ele era projetado para ter menos turbulência, né, em relação ao carro da frente e poder gerar mais ultrapassagens. Aí você tem um DRS. Não adianta, né? Eu estava vendo algo muito interessante, voltando um pouco na questão do track limits, e quem citou foi o Capelli, né? O Ivan Capelli, né? Jornalista. Ele colocou uma reflexão que eu fiquei pensando, que é muito, 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 muito. Para a gente refletir, né? Uma reflexão para a gente refletir é ótimo, né? Mas que é muito, muito, muito inteligente, né? Falando, que segue uma linha de raciocínio que eu penso. Em relação ao DRS, por exemplo, né? Ele tuitou o seguinte, né? O Ivan Capelli, que é jornalista, né? Não é aquele Ivan Capelli. Ele falou que o que ele acha mais curioso na questão do track limits é tipo, ah, o pessoal defende track limits falando que pode dar uma vantagem desleal, uma vantagem desleal. O DRS é a maior vantagem desleal do automobilismo. Porque você abre uma asa que te dá uma velocidade absurda, o cara da frente não tem como disputar. E nós tivemos disputas, ultrapassagens interessantes na sprint sem DRS. Então, assim, já tá mais na hora de rever. Eu sou a favor de tirar. Mas se não vai tirar, que reveja, que diminua a abertura da asa, que diminua a quantidade de pontos, que reveja como ele pode ser melhor usado. Porque do jeito que tá, realmente não tem como, né? E a sprint foi uma prova de que tá para fazer boas corridas. O pessoal fala, ah, mas sem DRS vai virar trenzinho. Com DRS, já tem o trenzinho do DRS? Quando todo mundo abre, ninguém passa ninguém? Não vai mudar muito em relação a isso, né? E a gente vai ter ultrapassagens mais reais. Tá na hora de discutir mais e debater o DRS. Falando sobre destaques da corrida em si, Maurício, eu queria trazer algumas questões. Primeiro, falar do Hülkenberg e da Haas, né? O próprio Matheus citou aí, né? Agora há pouco. Cara, a Haas ela tem um problema que é muito parecido com o que é da Ferrari, né? Até porque tem uma grande simbiose entre Haas e Ferrari, que é a questão do desgaste. A Haas, o pneu da Haas acaba, morre no meio da corrida e os pilotos não têm o que fazer. O que aconteceu na sprint foi que o Hülkenberg. Aconteceu isso, o Hülkenberg calçou pneus intermediários no começo e começou a despencar. Só que aí, com aquele chove não molha, né? Muitos pilotos não pararam por causa da posição de pista, porque eram poucas voltas para recuperar. O Hülkenberg parou, arriscou e deu certo. Ele até falou, cara, devia ter parado um pouquinho mais cedo. Mas arriscou, deu certo, ganhou muitas posições. Mas por conta desse lapso estratégico, né? Porque continua sofrendo com os mesmos problemas. E eu queria citar também É, Maurício, uma questão interessante em relação ao De Vries, porque o Nyck De Vries, ele não fez um bom final de semana novamente. Dessa vez ele chegou à frente do Tsunoda, né? O que já é alguma ajuda, mas ele não fez um grande final de semana. E ele teve uma disputa com o Magnussen, que o Magnussen dividiu, ele dividiu com o Magnussen pegou um pedaço de brita ali na curva 5, se eu não estiver enganado, e o ou na 4. E o Magnussen depois falou, né, sobre essa disputa, e ele disse que é uma prova, aquilo que aconteceu é uma prova de que o De Vries está muito pressionado. E essa é uma questão, porque acho que o lugar é muito claro para todo mundo que o lugar do De Vries é o que está mais quente no momento, né? E não necessariamente quanto a Ricardo, que você tem Lawson, você tem Aiwasa, bons nomes também da academia da Red Bull aí na base que estão lutando por essa vaga. Então, assim. É de se observar, né? E a gente talvez veja o De Vries cometendo mais erros ou se envolvendo em situações mais atípicas, justamente por conta dessa pressão, né? Dessa pressão que ele está vivendo em tentar conquistar bons resultados. Porque ele precisa, né? Se ele não conseguir, é muito possível que ele acabe rodando muito rapidamente. Em relação ao a ser no meio no final do ano, eu particularmente não sei, mas. É algo a pontuar. E uma última questão é em relação à pista molhada. O Lando Norris deu uma entrevista falando sobre essa questão da visibilidade na pista molhada, né? Porque nós tivemos a sprint, né? Na pista molhada. E ele falou sobre, ao ser perguntado sobre isso, né? Ele comentou que uma certa preocupação. Digamos assim, né, que é um ponto de para você observar em relação à chuva, né, a visibilidade em relação à chuva. E assim, os carros precisam criar condições para que tenhamos corridas com visibilidade na chuva, para a gente evitar o que aconteceu, por exemplo, na Bélgica em 2021, que o grande ponto foi que o spray era tão forte que os pilotos não se viam na pista. E a gente vai falar daqui a pouco também sobre base, que tivemos uma grande questão. Então, acho que é importante a Fórmula 1 olhar para isso, porque a gente vai ter. Mais corridas aí, pensando no futuro, né? A Mercedes e a McLaren nesse final de semana vão fazer testes, né? Em nome da FIA, né? Pedidos pela FIA, com algumas espécies de caló, de cobertura ali nos pneus, né? Para tentar explorar melhor essa questão do spray, né? Como é que se diminui isso, é algo para a gente ficar de olho, porque é muito importante.
Fato, fato. E falando, destacando aqui rapidamente sobre a Fórmula 2 e a Fórmula 3, fazendo um breve giro, né? Infelizmente a gente não tem a Beatriz aqui com a gente para falar a mais a fundo da categoria de base, mas trazendo os resultados do fim de semana de Spielberg. A Sprint Race da Fórmula 2 teve vitória do Jack Crawford, com o Victor Martins e também o Hadjar fechando o pódio. Na segunda corrida, na corrida Feature Race, tivemos então a vitória do Verschoor, com o Aiwasa na segunda posição e o Frederik Vest em terceiro. O Enzo Fittipaldi fechou na sexta posição nessa corrida. Então, no momento do campeonato, tem o Vest liderando com 125 pontos, Porcher segundo com 105, o Ayumu Aiwasa é o terceiro com 101 pontos. Então, o Enzo Fittipaldi é o oitavo colocado no campeonato com 57 pontos. Tá aí, então. Um pequeno resumo da Fórmula 3 e na Fórmula 2 tivemos um fim de semana inspirado do Caio Collet. O Caio Collet ficou em terceiro nas duas corridas. Ele ficou em terceiro, primeiro na Sprint Race, então junto com o Aaron e o Mini, que foi vencedor, então o Aaron, o estoniano, o piloto da Estônia. Na segunda corrida, o O'Sullivan venceu com o Gabriel Bortoleto em segundo e o Caio Collet em terceiro. Então o Gabriel Bortoleto ainda liderando a Fórmula 3 com 111 pontos, Marti é o segundo com 75, Beganovic é o terceiro com 75, O'Sullivan quarto com 73. Temos aí o Caio Collet, 11º com 33 e o piloto argentino Franco Colapinto é o sétimo colocado com 60 pontos. Mas um fim de semana inspirado do Caio Collet, com dois pódios, o Bortoleto mantendo a liderança com o segundo lugar na corrida na Feature Race, também bons resultados dos brasileiros.
E o Collet, depois que ele teve aquele pódio na primeira corrida no Bahrein, ele acabou caindo, né? Resultados ruins, vários azares ao longo do campeonato. Então, ele precisava de uma resposta e conquistou dois pódios, né? Uma resposta importantíssima, com o Bortoleto em segundo e um dos pódios, o que é ótimo para o nosso automobilismo, né? E a gente tem uma briga se desenhando na Fórmula 3 pelo vice-campeonato, né? Porque do título, o Bortoleto abriu 36 pontos para o Pepe Martí, que não foi bem nesse final de semana, né? Acabou ficando em sexto e nono nas duas corridas. E com a vitória do Zach O'Sullivan, né, nessa segunda corrida, ele encostou, né? O Martí, como você falou, o Martí e o Dino Beganovic com 75 e o Zach O'Sullivan com 73. Então eles estão muito próximos ali na briga pelo vice-campeonato, com o Bortoleto disparando. Na Fórmula 2, bom final de semana para o Veste, né? O Frederik Veste, que fez um pódio, o Porcher foi, não foi bem a nível de resultado, acabou ficando para trás. O Aiwaza encostou no Porcher, né? O Aiwaza agora é o terceiro, mas agora há 4 pontos o Porcher, né? O Aiwaza que foi segundo no, na segunda corrida, né? E o Veste agora tem 20 pontos de vantagem para o Porcher. Os quatro primeiros para mim desse campeonato, Veste, Porcher, Aiwaza e Biermann, são quatro talentos que cabem tranquilamente na Fórmula 1 porque tem muita qualidade. E destacar em relação à Fórmula 2 também, uma coisa que a gente até comentou lá em off no nosso grupo, né, uma parada bizarra, né, do Kushmaini, né, na Fórmula 2, que é o piloto indiano. Ele é o piloto da Campos, né, da equipe Campos, e ele recebeu 5 segundos por conta do track limits, né? Aí de novo, na base também track limits. Excedeu os track limits algumas vezes e tomou 5 segundos. Só que aí o que aconteceu, Maurício? Segundo os comissários, né, os fiscais anotaram, né, os comissários lá no pós-corrida, ele não cumpriu, né, a punição no pit stop, e os comissários relataram que a equipe esqueceu. Os caras trocaram pneu e esqueceram que ele tinha 5 segundos de punição, né? E aí ele seguiu e não rolou. Como o Maini abandonou a corrida depois, a punição não foi adicionada ao tempo dele, né? Mas é o que vai acontecer em Silverstone, é que ele levou 5 posições de punição no grid, né? Onde ele ficar no classificatório, ele vai largar 5 posições atrás, porque a equipe simplesmente fez essa pataquada e esqueceu de cumprir a punição do cara.
Como eu disse, vou morrer, não vou ver tudo, né? O automobilismo de sempre nos rele, assim, nos reservando grandes surpresas e histórias inacreditáveis. E claro, o assunto da base no fim de semana foi mais um acidente fatal em Spa-Francorchamps. O piloto Dylan Vanthoff, piloto da MP Motorsport, tá freca. Ele sofreu um acidente muito parecido com o que vitimou o Antoine Hubert na saída da Eau Rouge, na Radeon. Então foi uma batida de novo, no mesmo formato, uma batida em T. A imagem até bastante clara, ele acaba batendo e fica de lado, né, com seu carro de lado na pista. E obviamente não teve tempo do piloto que veio subindo a Eau Rouge e entrando na curva de vê-lo e pegou em cheio. Mais uma vez, um incidente numa corrida de chuva, que também tem que ser levado esse detalhe, é crucial também. Mais uma vez, um incidente fatal envolvendo corrida na Bélgica e também tendo chuva envolvida no assunto, né? Foi mais um incidente, dessa vez na categoria de base, um pouco mais atrás da Fórmula 2, e infelizmente tendo que conviver mais uma vez com esse tipo de incidente. Foi mais um acidente que não tinha o que fazer, né, Dudu? Um acidente em T, muito parecido, e a situação da pista de Spa-Francorchamps também não melhora muito com isso, né? A imagem que aqui vem se criando com relação à pista, não só por essa dificuldade de se correr na chuva, mas por repleto ter tido vários incidentes graves nos últimos anos, envolvendo não só monoposto, mas também outros tipos de categoria. Teve o um incidente do Pietro também, que quebrou as pernas correndo de protótipo. Então, é uma pista que tem o seu risco, né? Nos dias de hoje é um pouco mais complicado a gente discutir segurança, visto que tem um aparato muito maior, recursos muito maiores para conseguir, ao menos, ter no carro já grande parte da célula, né, de segurança para o piloto. Mas nem isso tem sido possível lidar dentro de algumas circunstâncias. Uma fatalidade, de fato, que aconteceu com o Dylan Vanthoff.
Maurício, sobre essa questão, né, acho que a gente tem que ter muito cuidado na discussão sobre segurança, sobre pistas e tudo mais. Antes de mais nada, sobre a morte, né, do jovem holandês aí que acabou falecendo na freca. A direção de prova, ela tem a grande responsabilidade por tudo que aconteceu, ela tem que ser responsabilizada assim, porque foi uma grande responsabilidade. Risco faz parte do esporte. Nós estamos lidando com esporte que, assim, são caras correndo a 200, 300 por hora. Risco existe. Só que o risco não pode ser. A gente não pode correr riscos desnecessários. A gente vai correr riscos, mas que não sejam desnecessários. Foi o caso desse jogo, dessa corrida. Assim, você tinha mais de 30 carros. São carros mais frágeis a nível de estrutura, né? Carros de base. Pilotos mais jovens, que não têm aquela experiência, aquele tato de como chegar naquele momento, são mais agressivos de alguma forma. Na chuva, você está correndo um risco muito grande. Está chovendo muito, spray, possibilidade de ter problema. Cara, não faz a corrida. Não faz a corrida. E aí é um ponto que muita gente vai comentar, né? Tipo, ah, mas como assim vocês criticam até hoje a direção de prova por causa da Bélgica 2021? Cara, era outro contexto. Por mais que fosse uma chuva forte, era outro contexto. Assim, era uma categoria de base, como eu falei, carros mais frágeis, pilotos que são mais agressivos, não são tão experientes, uma chuva muito forte e muito spray. Cabia o bom senso de você não ter aquela corrida. Infelizmente, acabou vitimando um piloto. E por que que eu digo que a gente tem que tomar cuidado na discussão? Porque muito já começou a se falar de Spa, como você disse. Ah, do Ruberi, agora mais uma, Spa e tudo mais. Eu acho que tem questões. A pista, ela tem seus riscos. Como toda qualquer pista do calendário tem os seus riscos. Eu sou contra você fazer mudanças na curva, por exemplo, na Rouge, botar chicane, essas coisas, eu sou contra. Eu acho que você pode tentar aumentar áreas de escape, ver o que dá para fazer ali em relação à segurança, com os muros, mas modificar a curva eu já acho que é um pouco demais. O que precisa ser feito principalmente é você ter o bom senso de saber em quais momentos você pode ter corrida, quais momentos você pode não ter, qual a situação que pode acabar sendo melhor ou pior. Porque, por exemplo, o que aconteceu com o Robert? Com o Robert foi uma fatalidade. Assim, o cara rodou, voltou para o meio da pista. Aconteceu, tipo, ele poderia ter rodado e parar no muro. Rodou e voltou para o meio da pista. O que aconteceu agora na freca, né, nessa última morte da freca? Aí já foi responsabilidade. Ah, porque voltou pro meio da pista. Só que tava com pista molhada, muito spray. Na amostra do Rubério era pista seca. Você tinha menos carros no grid do que você tem na freca. Você não tem como prever que um cara vai morrer naquela situação. Você faz o possível, mas em algum momento pode acabar acontecendo. Então, assim, eu não sou a favor de, ah, acaba com o Spa, tira o Spa de vez, impossível correr em Spa. Sou contra isso. Mas acho que é importante a gente rever essas questões, onde é que dá para, como que dá para ter corrida, como que não pode ter corrida, para que a gente não crie cenários como esse, né? Porque querendo ou não, cara, a gente perdeu um piloto, né? Piloto de 17, 18 anos, um jovem com muitos sonhos, com a vida pela frente, uma família agora devastada, companheiros de corrida agora que devem estar desolados. E assim, a direção de prova nesse sentido, ela tem toda a responsabilidade, porque ela não podia ter deixado essa corrida acontecer, mas quanto à pista, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para evitar jogar sobre Spa um peso que ela não precisa carregar. Porque tem situações que a pista realmente ajuda, mas eu acho que nesse caso foi muito mais um contexto externo do que necessariamente a questão da pista em si.
É, inevitavelmente vai ficar no ar essa questão, né, do até a Fórmula 1 voltar a Spa-Francorchamps junto com a categoria de base e tudo mais, mas é mais um fato em destaque, né, infelizmente, tendo que ainda conviver com esse tipo de incidente. Bom, Dudu, considerações finais para a gente encerrar o episódio de hoje.
Bom, Maurício, é isso. Agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou ao vivo, quem comentou, quem está nos vendo depois no YouTube ou nos ouvindo depois no agregador de podcasts favorito. Destacar mais uma vez, a gente pontuou isso na semana passada e vou continuar destacando. A Fórmula 1 está muito perto de dias importantíssimos, que serão os dias em que vai ser definido publicamente, né? Nós vamos saber se teremos equipes novas em 2025, 2026. A gente defende essa bandeira aqui desde sempre. Vamos ver, né, se a Fórmula 1 vai passar uma vergonha histórica ou se vai prezar pelo esporte, que é uma coisa que a gente já viu com track limits, DRS e tudo mais, que às vezes é difícil ela prezar pelo esporte, mas de vez em quando é bom, né? Lembrar que é um esporte. E estaremos aqui semana que vem em pós-corrida de novo, né? Tem GP da Inglaterra já esse final de semana e back to back estaremos aqui juntos. E destacar também, né, só para pontuar no finalzinho que não pode deixar passar, a gente sempre tem pontuado, que estamos vendo, Maurício, além da Fórmula 1, uma dominância poucas vezes vista nos últimos anos da Indy, né? Alex Palou ganhou a terceira seguida, quarta em cinco corridas, abriu uma vantagem gigantesca já para os rivais. E assim, é papo de Dan Weldon 2005, é papo de Alex Zanardi 98, que ganhou o campeonato com três corridas de antecedência. Não é comum na Indy. Na Indy, desde 2005, 2006, em todo ano a gente vê disputas de título na última corrida. Esse ano é possível que não aconteça, porque o Palou está num nível espetacular. E olha, pensar no futuro, aí a gente falou da cadeira do De Vries, AlphaTauri, olho nesse nome, viu? Alex Palou é um cara que merece. Eu, como fã da Indy, quero que ele fique na Indy, mas pensando no piloto, merece muito oportunidade na Fórmula 1.
Sem dúvida vai esquentar muito esse banco ainda do De Vries. Já, os rumores de substituição dele cada vez mais crescem, né? Isso não é muito bom para ele, né? Então a tendência é termos aí uma silly season muito intensa dentro da AlphaTauri, até considerando eventuais outras mudanças que possam rolar internamente na equipe. Então é sempre bom ficar de olhos abertos. Você nos segue no arroba do Pit ao Grid também. No Twitter e no Instagram, você acompanha o trabalho da Beatriz no arroba paddock da F2 com todos os detalhes da categoria de base. No mais, você nos acompanha na próxima segunda-feira, mais uma vez, trazendo outros detalhes da Fórmula 1, entre outros assuntos. Muito obrigado a você que esteve com a gente ao vivo e também você que nos ouve depois no agregador de podcast favorito. Aquele abraço a todos e tchau, tchau! Ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.